Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando hoje para falar sobre Campeonato Brasileiro, né? Que vai começar, né, Pedrão? Precisamos falar sobre as finais estaduais, Champions League, Copa do Brasil. A gente tava reclamando de pauta esses dias, mas pelo jeito pauta agora não falta, né, meu querido? Seja bem-vindo.
Muito obrigado pela recepção, meu caro. Viemos aqui falar de futebol novamente e eu digo uma coisa, cara, mal começou o campeonato e o meu Santos tá lá embaixo.
Pois é, né? Sempre começa embaixo, porque a tabela é por ordem, como que é? Alfabética, né? Mas confesso que há grandes probabilidades do Santos terminar a próxima posição que ele se encontra nesse momento.
Muito obrigado pela esperança, cara. Inclusive hoje, aniversário de 110 anos do Santos, né? É sempre bom honrar essa história maravilhosa com um feito desse, né? Ser rebaixado.
Exatamente. Aliás, parabéns ao Santos. Lembrando que a gente tá gravando na sexta-feira, né? Apesar desse episódio estar indo ao ar aí, muito provavelmente, no sábado. Parabéns ao Santos, né? Muita, enfim, história de sobra, né, Pedrão? E competência de menos, pelo jeito, né?
O cara... Não quero falar sobre gestão do Santos de novo, porque é chovendo molhado, né? Gabriel Inocêncio, Mezenga e Luan Dias, é brincadeira, mas tudo bem.
Tudo bem, tudo bem. A gente vai falar sobre o Santos rapidinho. Sobre Fluminense campeão, né, cara, depois de uma goleada sonora aí, jogando barbaridade em cima do Flamengo, né, depois perdeu o primeiro jogo, 4-0, no jogo de volta, Fluminense campeão do Campeonato Carioca. Tivemos o Palmeiras, né, também sem graça, vencendo o Água Santa aí na final do Paulistão. Tivemos o Atlético Mineiro confirmando, né, o título do Campeonato Mineiro, e o Grêmio também confirmando o título do Campeonato Gaúcho. Esses importam menos, né, do que, no caso, o Campeonato Paulista, por questão de relevância também do estadual, e do Campeonato Carioca, porque, óbvio, a gente vai querer, né, falar mal do Flamengo.
Cara, e tem coisas que são necessárias de falar do jogo do Fluminense, que, cara, o passe do Ganso pro gol do Cano é uma obra de arte. O time do Diniz é uma obra de arte. Eu me rendo ao dinizismo, cara.
Primeiro título do Fernando Diniz, né, cara, como treinador aí. Cara, eu tenho uma parada pra mim, Pedro, e eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, né, que eu sou muito fã de treinador que melhora os jogadores que ele tem em mãos, né. Eu acho que é um grupo seleto de treinadores que consegue fazer isso, né, porque jogador que joga com um monte de craque, cara, beleza, é bom e tal, né. Mas eu gosto mesmo daqueles treinadores que conseguem fazer jogadores entregar o máximo, né, que os jogadores podem. E com o Diniz no São Paulo foi muito assim, pela passagem, pelo que você relata do Santos, infelizmente não aconteceu, até porque também teve pouco tempo, né, Pedrão, para mostrar trabalho. Mas assim, é muito perceptível isso no trabalho dele do Fluminense, né, cara? Ele pegou um time que com o Abel não rendia, né, o que se esperava, ainda que fosse um time de médio porte, né, a gente poderia colocar de meio de tabela, né, cara, do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas ele tem essa parada de arrancar o melhor de jogadores, né, e a gente olhar o crescimento de produção, né, do Ganso, principalmente, né, da zaga do Fluminense se tornando muito consistente, cara. Até do próprio Cano, né, que sempre teve bons números, mas tem alcançado números melhores ainda com o Fernando Diniz. E eu sou muito fã dele por conta disso, cara. A forma com que ele faz jogadores melhorarem, né, cara, na mão dele. E dado todas as devidas proporções, né, cara, eu falo muito disso porque a galera sempre fala muito do Guardiola, né. Ah, porque o Guardiola... Mas assim, se você for comparar o Guardiola com alguns outros clubes que tem na mão, ele não tem jogadores tão craques assim. Óbvio que agora essa temporada ele tem o Haaland e tal, mas o Guardiola, ele é um típico treinador que consegue arrancar o melhor de jogadores que você não colocaria como protagonistas, né, necessariamente no seu time. O próprio Bernardo Silva aí, que joga muito, né, com Guardiola, e não é um cara que a gente pode dizer que é um exemplo de protagonista. Mas enfim, dado tudo isso aqui que eu falei sobre Fernando Diniz, bem-vindo ao clube dos dinizistas aí, Pedrão.
Cara, dinizista é uma palavra muito forte, muito forte. Mas ver o Diniz comemorando com a torcida do Fluminense, dando uma cambalhota aleatória ali, é satisfatório, sabe? Até porque é um time que você liga a TV pra ver jogar, sabe? O Fluminense é um
Sim.
time que dá vontade de ver jogar.
E, cara,
Diferente do Flamengo, né?
com certeza, né? Só sobre o Diniz, e é muito bom a gente acompanhar a esquizofrenia da imprensa brasileira, que é uma loucura, porque agora parece que o Diniz ganhou na mesma temporada do Campeonato Brasileiro e tudo mais, porque os caras já começou a falar dele na seleção brasileira com mais força agora, né? E eu sempre fui um defensor, a gente falou disso aqui no último episódio, né, Pedrão? Mas, cara, eu não sei, do nada os caras começou a falar do cara na seleção com força aí. Já falei que acho bacana, mas acho que talvez num próximo ciclo seja melhor, com ele ainda mais maduro e tal, né? Mas assim, cara, é bizarro a gente. A imprensa brasileira é uma loucura, né, cara? É muito resultadista, às vezes extremamente, assim, desnecessariamente resultadista, né? Porque parece que o Diniz saiu de besta para bestial. Com esse campo, tudo bem que assim botou o time do Flamengo na roda, né? Esse time do Flamengo tem qualidade de sobra. Mas, enfim, né?
Não, então, cara, mas o Diniz na seleção seria genial. Imagina ele xingando os caras lá, tipo o Neymar, na beira do campo.
Eu torço por isso todos os dias da minha vida, cara.
Cara, o Diniz, eu acho que no Santos ele não ia dar certo mesmo, até por conta do momento que ele foi jogado no Santos, né? Então, acho que jamais daria certo. E ele pediu o Ganso, cara. Imagina se a gente tivesse dado o Ganso na mão dele.
Pois é, cara, pois é. É assim, é isso. Eu gosto muito da ideia dele ser o cara que melhora, porque é isso, assim. No São Paulo mesmo, ele teve muitos jogadores que hoje, por exemplo, o próprio Luciano, né, cara? O Luciano, que hoje é tido como um ídolo. É que ídolo é forte, que não conquistou nada, né, no São Paulo, mas assim.
Campeonato Paulista.
Sim, né? Mas foda-se. E ele conquistou o melhor futebol dele na mão do Diniz, né, cara? O próprio Brenner, né, cara? O atacante que no São Paulo demorou muito tempo para engrenar, só engrenou de fato na mão dele. Então, assim, eu gosto muito disso, né, cara? E sobre o Flamengo, cara, o casamento VP e Flamengo, assim. Cara, foi. De 0 a 0, de qualquer, de 0 a. Foi de 8 a 80 muito rápido, né, cara? Porque, ao contrário do que tá todo mundo falando aí agora, né? Porque parece que o trabalho do VP virou uma merda no Corinthians, né? Eu já cansei de falar aqui, acho que o trabalho do VP no Corinthians foi bom, sim. E que. E ele fez o Corinthians alcançar um status. Porque muita gente esquece que, apesar desse time do Corinthians ter grandes nomes e tudo mais. Muitos machucados, né, cara? Muito tempo e tal. E o VP fez um time que não tinha características e tudo mais que ele precisava render bem, conseguir a classificação para Libertadores, uma final de Copa do Brasil. Ou seja, ele foi um bom técnico no Corinthians, assim, apesar da saída turbulenta, né? Só que realmente no Flamengo não deu match. E mais uma vez, né, Pedrão, um técnico que precisa coordenar uma renovação do Flamengo acaba saindo de forma desastrosa, né, cara? A gente viu isso também com o Paulo Souza, né? E, cara, não adianta o Flamengo querer conduzir esse processo de renovação com um técnico estrangeiro e tudo mais, que não vai rolar, né? Flamengo que anunciou agora há pouco, né, a chegada aí do Sampaoli.
Cara, inclusive eu não tinha visto essa notícia. O Flamengo oficializou o Sampaoli?
Oficializou agora há pouco. Sampaoli como novo técnico aí do Flamengo. E, cara, não dou. Não chega no final do ano, tá? Já falo isso agora. Pra não ficar com que é igual aquele meme, né? Vou falando antes que seja modinha. Não chega até o final do ano, Sampaoli.
Caramba, cara. Polêmico, hein? Eu acho o Sampaoli um bom técnico, mas realmente eu não vejo ele no no perfil do Flamengo, até porque ele vai querer trazer jogadores. E o Sampaoli não é um cara que tem problema com o ego assim dos jogadores, sabe? Ele não é um
Exatamente.
técnico que amacia ego, é um técnico que confronta.
Cara, o Flamengo não pode pegar técnico que bate de frente com o jogador, mano. Não vai dar certo, cara. E o Sampaoli é esse perfil, então vai dar treta, não vai. Cara, não vai dar match. Não chega até o final do ano, eu tô falando aqui, eu tenho certeza absoluta disso. Pode me cobrar aí depois. Não chega até o final do ano, cara. O Flamengo precisava de um cara conciliador. O time é muito bom, tem jogadores muito bons, porém são jogadores que estão sentados no na no seu nome, né? Eu acho que o melhor nome pro Flamengo nesse momento seria o Tite, cara. E eu acho um crime não ter ido atrás dele. Eu acho que ele seria ótimo e seria uma temporada muito mais vitoriosa. Eu acho que o Sampaoli, como a maioria dos times deles, tem prazo de validade e tem muito ego envolvido. E a gente sabe muito bem que no time do Sampaoli, nenhum ego pode ser maior que o dele, né, cara?
Pois é, cara. Ele é o guardiolinha aqui da América do Sul, né, cara?
É, só que sem a
E
qualidade do
temos.
Guardiola,
Ah, cara, eu sou santista, eu passo um pano pro Sampaoli.
né? É
Queria ele de
verdade.
volta. Mas então, né? Nome de Jorge Jesus foi especulado novamente. Eu queria tanto que ele voltasse, só pra gente ver se ele era bom mesmo,
Cara,
sabe?
isso nunca vai acontecer, brother. Isso é uma parada aí que eu acho que não, nunca mais vai acontecer, cara. Se bem que assim, eu tô falando que o São Paulo não chega até o final da temporada, né? É bem capaz da gente chegar em julho, né? O São Paulo demitido e o Jorge Jesus chegando, porque, assim, a não ser que o Jorge Jesus vença ali o Campeonato Turco e a Copa, né? Mas dificilmente ele fica, né? Teve alguns problemas de relacionamento lá também. Então, assim, o Sampaoli vai ter que viver com essa sombra aí, né, cara? Vamos ver como ele vai lidar, né?
É, cara, eu acho que se o Flamengo quer conduzir uma renovação, tem que parar de olhar pro técnico, né, cara, e começar a olhar pro time, porque tem jogadores ali que não dá mais também, né, cara?
Sim. Cara, é o que eu falei. Tipo assim, eu falei aqui um monte de vezes. Eu acho que o VP é um ótimo técnico. Só que o Flamengo precisava. É, assim, o problema é que o Flamengo tem vencido na base do dinheiro, né, cara? Não na base do projeto. A gente sabe que o Flamengo, em todo o período aí do Marcos Braz com o presidente lá, que eu não lembro o nome agora, foi uma média de dois técnicos por ano, né? Apesar de ter acertado aí com o Jorge Jesus, que vale sempre lembrar, foi só por 6 meses, né? 6, 7 meses, o Jorge Jesus ficou aqui. Depois foram uma média de dois técnicos por ano, ou seja, projeto não existe, né? Foi tudo no coisa. A diferença é que o Flamengo hoje tem poder aquisitivo para contratar jogadores que desequilibram e acaba pesando, né? Agora, se o Flamengo fosse um time, por exemplo, como é o Manchester City, um time com projeto e com uma ideia muito bem estabelecida, poderia ter montado uma dinastia com tranquilidade, né? O problema de fato é que não tem. E, enfim, e eu acho que vai ser mais um ano que a gente vai ver isso de novo, né? O Flamengo quer status, né? Vai atrás do Sampaoli, né? Foi atrás do VP, então quer o técnico de nome, de renome. Porque é isso, o Flamengo quer viver desse nome, dos jogadores com nome e tal. Não pretende conduzir uma renovação de novos jogadores, trazer garotos da base, novos jovens promissores para construir um novo Flamengo. Vai ficar sentado ali no Gabigol, no Gerson e tal, até esses caras cansarem e saírem do Flamengo, né, cara?
O Flamengo é o PSG, o Palmeiras é o Manchester City, sabe? É uma comparação justa.
É, não sei se o Palmeiras a gente colocaria ali como Manchester City. Eu talvez colocaria o Palmeiras mais como, sei lá, o Liverpool, sacou? Mas o Flamengo com o PSG é bem. A diferença é que o Flamengo ainda consegue conquistar alguma coisa, né?
É, cara. Foi injustiça com o PSG. Ganha aquele campeonato difícil todo ano para receber um feedback desse.
É, pois é. Mas supera e aguenta que é a realidade. Bom, sobre Palmeiras, acho que deu a lógica, né, Pedrão? A surpresa, na verdade, foi o primeiro jogo ali que o Água Santa venceu, né? É que, pô, bem legal, o Água Santa conseguiu acesso aí pra Série D do ano que vem, né? Esse ano encerrou a temporada pro Água Santa, inclusive tem cara do Água Santa chegando no Santos, né, Pedrão? Depois a gente pode falar sobre isso. É uma boa campanha do Água Santa, mas assim, a gente sabia, apesar de torcer muito para que não acontecesse, que o Palmeiras reverteria tranquilamente em casa. E foi isso, né, cara? Um jogo tranquilo, fez o seu resultado, levou o título para casa e tá tudo certo.
Cara, eu acho que precisa ser falado aqui, né, cara? Eu não aguento mais o Palmeiras. Não dá mais, cara. Não
Ninguém
dá
aguenta,
mais.
cara. Ninguém aguenta. O Flamengo, pelo
Time
menos, entrega
chato, mano.
entretenimento, né, cara? A gente vê aí, ó, os caras tudo se matando, os projetos tudo cagado, né? O Palmeiras não, né, cara? O Palmeiras é tudo bem planejado, tem um técnico bom, ganha. Que ódio, velho. Não dá nem entretenimento.
Vende um dos melhores jogadores que é o Scarpa e, tipo, ganha, mesmo assim, ganha os negócios. É impressionante, cara. Dá raiva.
É foda.
Dá raiva, não aguento
Ainda
mais o
que,
Palmeiras.
particularmente para mim, era melhor, né, ter expulsado o Dudu naquela jogada ali, né, cara, eu não lembro quem era o jogador do Água Santa, que o Dudu, na moralzinha, dá um soco no cara, né? Mas tudo bem, vamos cerrar os olhos tal qual a arbitragem da final e seguimos firmes, né?
Aquele lance ali é um absurdo, cara. Como um árbitro não expulsa num lance daquele, sabe? Agressão física.
Ah, cara, é o Palmeiras, né? O grande contra o pequeno na final, qual a chance?
Depende, né? A última vez o Água Santa meteu 4 no Palmeiras.
É verdade, bons tempos. É, esses tempos do Palmeiras era legal, né, Pedrão? Entregava
Pô, saudade.
entretenimento todo ano.
Cara, saudade. Paulistão 2015, Santos batendo no Palmeiras, 16 batendo no Palmeiras. Tenho saudade disso, cara.
Pô, era legal, cara. Lembra o Marcão pegando um cafezinho na beira do gol. Agora é esse negócio profissional. Ai, profissional, ganhamos tudo porque somos muito bom. Pô, puta bagulho chato. Bom mesmo é igual São Paulo aí, cara. São Paulo fechou o ano superavitário aí e tá pegando três empréstimos bancários. Bom é assim, cara.
É, cara, cheio de investidor para pagar jogador aí, né, cara?
É, mano, bom é quando é tudo errado, tá ligado? Tudo errado. E é isso. São Paulo devendo.
Contratar barcos.
É, tipo, porra, essas. Pô, caramba, cara. Saudoso tempo, Pedrão. Saudades. Agora a
Nossa,
gente tem
deu
que ficar
saudade
aí.
agora, cara.
A gente tem que ficar aguentando aí esse Palmeiras chato. Enfim, cara, não tem muito o que falar, né? Porque, porra, era meio que esperado, né? Não tem muito o que ser falado, né? Em relação à final do Paulistão, né?
Chato pra caralho, mano. Eu queria tanto que o Saint Water fosse campeão.
Pois é, cara, seria emblemático. O Palmeiras podia ter dado uma entregada, né? Porra, o Palmeiras não precisa desse Campeonato Paulista, né? Mas tudo bem.
É, cara, é icônico o Palmeiras ganhar um campeonato paulista chamado Copa Rei Pelé.
É, isso é uma parada, né, Pedrão, que a gente precisa falar, porque assim, doeu aí, cara, é mais uma vez aí que o Palmeiras tá botando o Santos pra mamar, é doído, né, cara?
É, cara, eu li uma frase que o único time que parava o Santos do Pelé era o Palmeiras e agora eles têm um torneio chamado Copa Rei Pelé. Eu acho que o que dói e o que eu quero deixar para os santistas não é que o Palmeiras ganhou na Copa Rei Pelé, é que o Santos nem sequer disputou na Copa Rei Pelé.
É muito triste, né, cara? A gente esperava que no ano que, infelizmente, o Pelé nos deixou, o Santos fizesse ali, né, através da superação, mas não tem superação que aguenta um futebol mal jogado, né, cara? Não tem jeito.
Bom, vamos parar de falar de Santos aqui. Vamos dar uma passadinha rápida, né? O Suárez marcar ali gole na final.
Ah, cara, isso aí. Eu não vou nem gastar tempo para falar sobre Grêmio e Caxias, porque assim.
Que foi um jogo ruim.
Eu quero ver, cara. Eu quero muito ver o Suárez no Campeonato Brasileiro, cara. Sim, de verdade. Pô, vai ser mágico, velho. Na moral. Vai ser muito foda. Até acho que contra o São Paulo eu vou ficar. Pô, sei lá, eu tenho aquela. É o Suárez, cara. É o Suárez, tá jogando no Brasil. Isso é muito foda por si só, né, velho?
Imagina. Imagina ir no estádio ver o Suárez, cara. Pessoalmente,
Sim,
assim.
puta, sim, cara. Maravilhoso, velho. Eu vou tentar dar um jeito de assistir São Paulo e Grêmio no Morumbi, porque, cara. Pô, muito foda, velho. Muito foda de verdade.
É o Suárez, né? Inclusive, se tu for, pode me convidar que eu vou.
Ah, demorou. Vamos, mano. Já tá convidadíssimo. A gente organiza direitinho e vai. E Atlético Mineiro, sem convencer muito, né, Pedrão? Conseguiu levar aí o Campeonato Mineiro, né, cara? Tá meio estranho aí o time do Coudet. Não tá convencendo, né, cara? Para algo bem próximo aí do ano passado, né? O Atlético, depois de vencer ali o Campeonato Brasileiro Libertadores. Vem dando uma patinada, né? Não tá convencendo muito. Vamos ver se dá uma engrenada aí nessa fase da temporada, né, cara? Porque tá feio o negócio.
É, cara, inclusive eu acho que o São Paulo tem mais a cara do Atlético do que o Flamengo, cara.
É, mas a
Eu acho
galera
que
não
era um
quer ver
técnico que
ele nunca
cabia ali.
mais lá, nem pintado de ouro. O cara saiu mais tretado que tudo de lá, né?
Ah, cara, bom, não sou atleticano pra julgar, né, mas Realmente não foi uma forma muito agradável a forma que ele deixou o clube, cara.
Sim, teve várias tretas, né? Que eu acho que aí nem é, né? Assim, eu não falo nem na questão do torcedor, eu falo mais na questão do clube mesmo. Parece que ele saiu tretado com a diretoria, com todo mundo lá do Atlético Mineiro, tá ligado? Mas
Todo lugar
enfim.
que o cara passa é isso.
É, exatamente. Por isso que não chega até o final do ano aí no Flamengo, volto a dizer. Pois bem, Pedro, então encerramos aqui campeonatos estaduais. Parabéns aos campeões estaduais aí. Agora vamos para o que
Menos pro
interessa.
Palmeiras.
Menos para o Palmeiras, que não fez mais sua obrigação, né? É isso. É tipo o meme lá, né? Parabéns, não fez mais sua obrigação.
Parabéns, ninguém liga.
Exatamente. Pedrão, Champions League. Tavis, você esperava uma vitória do City? E por que que você ficou surpreso que a vitória foi tão elástica assim, cara? Porque eu não sei você, mas esperava o Bayern um pouco mais competitivo. E assim, há relatos de que pós o jogo, né, contra o City, tivemos treta, né, no vestiário. O Mané deu um soco no Sané, né? Essa ótima treta, inclusive, né, sonora. E, cara, tá estranho o clima lá. O City não tem nada a ver com isso e passa com autoridade, hein, cara. Jogou muito. O Bayern ficou meio que na roda, assim, hein, cara.
Cara, o Bayern perdidaço, né, cara? Eu sou, pô, eu torço pro Barcelona, então não tem nem por que perguntar, porque eu achei que o Bayern ia ser competitivo, né, cara? Viu o Pamecano errando lances infantis, sabe, na zaga. Pô, se não fosse o
Nossa,
goleiro do Bayern,
que
que se eu não me engano
partida.
é Sommer o nome dele, né?
Sim, que partida desastrosa do Pamecano, cara. Assim, foi
Terrível.
bizarra, cara. Ele veio numa temporada boa, mas essa partida foi bizarra, cara.
Terrível. O cara entregou tudo pro City, cara. Impressionante.
Sim.
Se não
E
fosse o goleiro Sommer, teria sido uns 5 gols fácil do City.
que falhou, né, em um dos gols, mas que, pô, ele é um goleiraço, cara. É um goleiraço. Apesar de qualquer coisa aí, né, da falha e tal, ele é um puta goleiro e, assim, indiscutivelmente, o Bayern acerta muito, né, em ter ele, assim, até pra fazer uma sombra pra quando o Neuer voltar também, né, cara.
Cara, inclusive eu ia falar isso, né? O Sommer é um bom goleiro, mas não é o Neuer.
Sim. Sim, com certeza, né? Mas o Neuer tá ficando velho também, é sempre bom lembrar isso aí, né?
Cara, eu acho muito bom que, tipo, às vezes o City tá desligadinho ali, não tá jogando nada, e chega o Rodri com uma bola assim, mortinha, vai lá e dá um balaço pro gol.
Golaço, não é? Tipo um balaço, é tipo um golaço. Foi assim, cara, botou na roda. O City botou o Bayern na roda e assim, segundo jogo, o jogo da volta é na Alemanha, né? Então vamos ficar de olho até como vai ser a recepção aí, né, da torcida do Bayern com o Guardiola, né, Pedrão, que passou tanto tempo por lá. Mas acho muito difícil reverter o placar. Eu praticamente adoro o City como classificado, cara.
E digo mais, cara. Haaland concorre ali na primeira prateleira para melhor do mundo, cara.
Ah, sim. Apesar de achar que ele ainda tá longe de estar na melhor performance pelo City, né? Mas sim, vai estar. Tá. Goleador, nato, precisa de poucos toques para fazer gol. E a gente sabe que por muitas vezes o melhor do mundo é o cara que empurra para a rede, né? Não é, nem sempre é vence quem merece de fato, né? Ainda porque eu acho que tem jogadores com temporadas melhores que o Haaland, porém os números do Haaland falam por si só, né, cara? Não tem jeito.
Cara, eu acho que por fora ali concorre o Vini Júnior, né? Vini Júnior, Haaland, eu acho que a gente coloca ali na primeira prateleira, cara.
Cara, aquele passe do Vini Júnior, só aquele passe do Vini Júnior contra o Barcelona na Copa do Rei ali,
Ah,
só
cara,
aquilo ali
não
já
vamos falar
devia.
disso.
Eu sei que você fugiu da semana passada, só pra gente não comentar
Pô,
sobre isso.
Barcelona tá nem na Champions League. Vamos trocar de esfera.
Mas o ponto é, aquele passe que ele deu, cara, é uma coisa assim, assim, desculpa, é nível extra classe aquele passe que ele deu, cara. Porque é de uma inteligência, porque ele toca de um pé pro outro pé ele conseguir fazer o passe pro Benzema. Cara, aquilo ali me assustou um pouco, assim, porque eu já, obviamente, já vejo o Vini como um protagonista há algum tempo, Né? Mas a gente sempre falou aqui, né, Pedrão, do poder de finalização e a inteligência do Vini Júnior em campo, que ele tem evoluído absurdamente. E, cara, assim, foi assustador aquele passe, porque foi o momento que eu falei, pô, beleza, o Vini Júnior, ele tá num nível já de top 3 do mundo, cara.
Total, cara, e eu acho que se um dia eu dei risada de quem falou que o Vini Júnior ia superar o Neymar, hoje eu já olho com uma desconfiança, cara.
Assim, para assim, ele já é indiscutivelmente a melhor revelação do Brasil pós-Neymar, né? Agora eu acho que ele tá bem pau a pau ali, né, cara? Que um Neymar ainda, né, Pedrão, mesmo muito abaixo, ainda é muito acima tecnicamente, mas ele já tá bem próximo ali, se não tiver pau a pau de fato com o Neymar ali e até nesse próximo ciclo ser de fato o grande protagonista, né, da seleção brasileira.
E vai pegar um bom ciclo e ter mais tempo para ganhar o Hexa, né, cara? Então tem tudo para superar o menino Ney, cara.
Sim, eu acho natural, né? E espero que assim, cara, não é loucura a gente pensar que o Vini pode ganhar a bola de ouro antes do Neymar, né? Assim, eu
Cara.
acho que hoje é tranquilamente a gente pode pensar nisso com tranquilidade, né?
Já que estamos falando de Vini Júnior, vamos falar do Real Madrid, né, cara? Porque, pô. Se você fala que o Haaland empurra pro gol que o Benzema fez, então.
Passeio, né, cara? Tranquilidade, acho que esse jogo já era meio que resolvido, né, Pedrão? A gente tá vendo o Chelsea numa temporada completamente atordoado, não sabe o que faz ao certo, contratou o Lampard como interino aí até o final da
Olhado.
temporada, né, cara? Tá meio estranho o negócio lá. Pra mim, um jogo protocolar. Achava bem difícil alguma surpresa nesse jogo, né? O Chelsea até tentou, cara, mas assim. O time do Real Madrid, você é um cara que acompanha na Liga, você sabe que tá longe do ideal, né? Há um tempo já. Não joga o que é para ser jogado desse time do Real Madrid. Só que, cara, é aquele negócio. Você não pode jogar meia bomba contra o Real Madrid, cara. Porque ele precisa de poucas estocadas. Ainda mais que a gente tá falando aqui de um cara possível top 3 do mundo, né? Na próxima bola de ouro. Então, assim, não dá pra vacilar, né, cara? Vacilou é caixa.
É, não só o top 3 melhor do mundo, como o atual melhor do mundo, né, cara? Então, tipo,
Exatamente, sim.
cara, até o cara ruim, que é o Carvajal, foi lá e deu aquele passe maravilhoso, sabe, pro Vinícius Júnior no gol do Benzema.
E o que tá se tornando essa dupla Vini e Rodrigo também é brincadeira, né, cara?
Pô, cara, o Rodrigo é muito bom de bola, né, cara?
Esses dois aí, pô, assim, é sacanagem a gente pensar que o Tite não aproveitou esses dois, cara. E é sacanagem a gente pensar o que o Ancelotti pode fazer como técnico da seleção com esses dois, né? Na frente ali, cara, ainda mais com, sei lá, um Antony do outro lado, enfim, ou até mesmo o Rodrigo no, do lado, né? Você colocando o Richarlison no meio, chega a ser pornográfico a gente pensar o que que. o que que o
Ancelotti, que
Ancelotti.
inclusive falou que fica, né?
É, cara, pois é, vamos ver. Eu não tô botando tanta fé, não, né? Acho que meio protocolar. Mas vamos ver, né, cara? É que assim. Fica, mas não depende dele, né, cara? Depende de um título aí de Champions que eu não sei se vai vir, entendeu? Claro que a gente não pode duvidar do Real Madrid nunca, né? Principalmente falando de
A
Champions
vida depende
League.
de erros. E nós aprendemos.
Mas, cara, eu acho que vai ser difícil, né? O City tá muito bem e a gente falando isso aqui desde o começo da temporada, né, Pedrão? O City esse ano. Tem o jogador que vai empurrar aquela bola que sobrou, né, contra o Real Madrid ano passado para dentro. Então, enfim, vamos ver, né? Eu espero que tudo de pior aconteça com o Real Madrid, afinal, assim facilita o trabalho da seleção brasileira e ir atrás do Ancelotti, né, cara?
Pois é, e cara, tem uma cravada que tu deu no começo da temporada que o Grealish tá jogando demais, né, cara?
Cara, eu falei, puta, velho, eu fico com raiva de sempre estar tá certo, Pedrão. É uma loucura.
Cara,
Cara, mas é.
mas as surpresas ficaram reservadas lá do outro lado da chave, né?
Assim, a gente já vai falar sobre isso, inclusive. A gente vai falar sobre pesos de camisa, né, Pedrão? Mas assim, a última coisa sobre o Grealish, cara, uma parada meio que tradicional, assim, do Guardiola, né? Tem jogadores que demoram pra se adaptar. Até porque, se a gente for parar pra pensar um pouco no estilo que o Grealish jogava no Villa e o estilo que ele chega no City, são estilos de futebol diferentes, né, cara? Então, leva um tempo de adaptação. O Grealish sempre foi bom de bola. E eu acho que essa temporada, ainda que ele já esteja melhor, tá longe do auge. Já vou dar o meu palpite aqui dizendo que eu acho que a próxima temporada do Grealish ele deve voar, cara, e voar bem assim,
Bem assim.
como quase como um protagonista. Essa dupla aí, essa Grealish e Haaland pro ano que vem, meu amigo, vou te falar um negócio.
E ainda na mão do Guardiola, tá maluco.
Exatamente, cara,
Só não é melhor
exatamente.
que Sterling e Sané.
Nunca, jamais. Essa dupla aí, cara, é braba.
É isso, cara. Vamos pro outro lado da chave, que
Outro
aquele
lado
lado
da
ali
chave, Pedrão,
é clássico.
tivemos surpresas, né, cara? 2x0, cara, 2x0 da Inter em cima do time que a gente tava esperando mais, né, Pedrão? Aí do Benfica, né? Chegou bem. Tava 100% na competição, assim como o Bayern de Munique, né? Os dois perderam as suas invencibilidades. E, cara, a Inter fechadinha fez o dever de casa e, cara, não sei não, hein? É claro que assim, se tem um time que é capaz de ampliar conseguir reverter, é o Benfica. Já mostrou isso, né? Que tem futebol para isso. Mas assim, muito bem. E do outro lado da chave, a gente tem um Milan vencendo de 1 a 0. Já diferente da Inter de Milão, sofreu mais, né? Grande noite do Manhã, cara. O que o Manhã catou foi brincadeira, cara, contra o Napoli. Mas a gente tá flertando fortemente com o Inter e Milan na semifinal. Então aí eu te faço a pergunta, já te passando pra você fazer sua análise, Pedrão. Camisa pesa, cara?
Ah, cara, eu não gosto de acreditar que a camisa pesa, porque eu gosto de acreditar nos azarões, sabe? Mas fica difícil quando você vê uma Inter de Milão mal, ganha o jogo. Você vê o Milan mal, ganha o jogo. Real Madrid, uma temporada meia-boca, vai lá e ganha Champions. Cara, é difícil, mas pra frente vamos falar de Sevilha, né? Que é o Real Madrid da Europa League.
Sim.
É
Infelizmente
difícil, cara.
teremos que falar.
É difícil, cara. Mas eu espero que não pese. Eu espero de verdade que o Napoli volte a milhão e reverta esse placar.
Cara, mas assim, a real é que foi por pouco que o Napoli não empatou, né, cara? Igual eu falei, foi uma grande noite do Manhã, catou muito. O Milan marcou muito bem o Kvaratskhelia, né, cara? Ele foi quase anulado durante o jogo. E
E
o
perdeu um
Napoli.
gol ali, hein?
Oi?
E perdeu um gol ali no comecinho do jogo, hein, cara?
Sim. E o Napoli tem sentido um pouquinho a ausência do Osimhen, né, cara? A gente não sabe ainda se ele volta para se ele vai estar na partida de volta. Mas assim, você vê o peso do cara, né? Muito se fala sobre o Kvaratskhelia e alguns outros nomes ali do Napoli. E claro, também se fala do Osimhen, tá com números absurdos. Mas assim, a importância dele no time é dada basicamente olhando para esse jogo, né, cara? Acho que se ele tivesse lá, ele teria empurrado algumas bolas para dentro, né, cara? E vamos ver, mas eu acho que, assim, o jogo entre Milan e Napoli tá muito mais aberto do que, por exemplo, Inter de Milão e Benfica, cara.
Até porque, cara, eu não vejo o Benfica com uma gana assim de vencer, sabe? É, foi um jogo muito protocolar, cara, de verdade. É um jogo que na volta, para mim, a Inter de Milão vai segurar o placar e é isso, sabe?
Sim.
E eu, como torcedor do Barcelona, sei que a Inter de Milão é chata quando segura.
Então, vamos ver, cara. Uma temporada bem contestada aí da Inter, né? Temporada abaixo, futebol não convincente do Inzaghi, mas tá passando, né, cara? A gente sabe que às vezes dá dessas, né, cara?
Cara, é o que eu falo, para ganhar as coisas, você só precisa de sorte, sabe?
Ah, sim, com certeza. Com certeza, Real Madrid é a prova master disso aí, né, cara?
É, só que o Real Madrid ano passado não teve tanta sorte, né? Pegou o Chelsea, o PSG e o City, cara. É louco.
Não teve sorte no sorteio, mas teve sorte nos jogos, né, cara? Porque puta que pariu,
Ah,
né?
sim. Foi competência. Foi
Exato,
competência,
sim, com certeza. Cara, mas é isso. Sobre Champions, acho que a gente já comentou os quatro confrontos, né, cara? Vamos ficar de olho aí e ver o que que vai dar. Né? Peraí.
cara. É isso, vai dar que você vai pegar sua pizza, né, mano?
E, enfim, Pedrão, não podemos deixar de falar sobre Europa League também, né, cara? Tivemos aí também os confrontos de semifinais. Tivemos surpresas, né? Como, por exemplo, o Feyenoord abrindo aí 1 a 0 em cima da Roma, né, cara? E também o próprio Sevilha, né, cara? Você acabou de comentar aí, né? A gente falou aqui sobre o Real Madrid. E nunca podemos descartar o Sevilha, né, cara? Não tem jeito. O time tomou um baile no primeiro tempo do Manchester United, mas assim, um baile bizarro. O Manchester United podia ter feito tranquilamente 4, 5-0 só no primeiro tempo, se não tivesse perdido tantas chances, né, cara? E até boa parte do segundo também. O problema é que o Manchester United tá sofrendo com algumas coisas que não são controláveis, né, Pedrão?
Tipo Harry Maguire.
Exatamente, mas eu não tô nem. Tem esse fator, que inclusive vai ser mais constante agora, já que no intervalo do jogo Varane saiu machucado, e no final do jogo o Lisandro Martínez saiu machucado. Lisandro Martínez, que para mim é o melhor zagueiro disparado da Premier League. Saiu machucado, não joga mais essa temporada. O Varane deve ficar algumas rodadas fora. O Rashford se machucou aí no último fim de semana. Vai ficar alguns jogos fora também. Cara, tá difícil, cara. Assim, vai ter que lidar com contusões de jogadores importantes. No jogo de volta, o Bruno Fernandes está suspenso. Então, esse jogo de volta vai tomando contornos de drama além do necessário, né, cara?
Me deixa puto é que, cara, quando vai enfrentar o Barcelona, não acontece essas coisas, sabe?
De
Joga com o time
fato.
completinho. O Barcelona é o time que se ferra, sabe? Que perde jogador. Agora, falando sobre o Feyenoord, eu acho que tem uma explicação, né? Eu falei que o Feyenoord não ia ganhar mais nem ferrando do time do Mourinho.
É
Logo,
verdade.
o
Logo, 1
Feyenoord
a 0 o
ganha.
Feyenoord, né? Justíssimo, justíssimo.
É isso, cara, mas o Sevilla novamente vai eliminar o Manchester United, que contou com uma noite brilhante do Sabitzer, né, cara?
Nossa, cara, que bom, cara. É gostoso ver o Sabitzer jogando no United. O Ten Hag tem usado ele mais ali no lugar do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes tá jogando como segundo volante, cara, no United. Você acredita nisso? E tá jogando bem, inclusive, né? Porque o Ten Hag tem soltado o Sabitzer pra aparecer mais lá na área, né? E tem dado certo, tem sido bem goleador nos últimos jogos. Tá alcançando de volta aquele futebol, né, cara? Vamos ver se. Eu acho que vale a pena exercer ali a compra. Parece que gira em torno, acho que, de 12 milhões de libras. 12 ou 18, um negócio assim. Então, eu particularmente acho que vale a pena. É um bom jogador, faz bem para compor elenco, né? Vamos ver, vamos ficar de olho. Porque, pô, dois gols aí num jogo importante. Poderia ter feito mais, né? Enfim, teve bola no travessão do Antony também, que fez uma boa partida. Enfim, é isso, né, Pedro? E do outro lado da chave, a Juventus fez 1-0 em cima do Sporting, né? Abriu a vantagem jogando em casa. E a gente teve um empate aí entre Leverkusen e o Union, né? Vamos ver como se desenrola aí, né, cara, as semifinais. Mas bem interessante esse lado da chave aqui, Manchester United, Sevilha, Feyenoord e Roma. Esse jogo vai ser bem interessante entre United e Sevilha, cara.
Sim, cara. Inclusive, eu queria deixar aqui minha surpresa para a Juventus ganhando, cara. Eu não esperava, de verdade.
Sim. Então, Pedrão, assim, a gente falou aqui, né? O Sporting é um time que tem um trabalho já de um bom tempo, né? Vem sendo consistente ao longo dos anos, apesar de não confirmar tanto na Champions, né, Pedrão? Mas é um trabalho já de um bom tempo, né, cara? Que o Rubem Amorim vem fazendo lá e tal. Cara, eu não esperava, confesso que eu também não assisti o jogo para ver como foi desenhado, né, essa vitória. Mas o importante é que venceu, né, cara? Com gol de zagueiro, bem a cara dessa Juventus aí, né, cara? E, enfim, fica de olho, porque principalmente o Vlahovic, né, cara? É um cara que tem sido muito falado nesses últimos tempos, porque parece que não tá muito boa a relação dele lá na Juventus, né? Mas venceu, saiu na frente, mas eu acredito que o placar tá em aberto, considerando que o segundo jogo é em Portugal, né, Pedro?
É isso, cara. Eu não esperava isso da Juventus. Mas é aquilo, né? A gente não assistiu o jogo porque é Europa League, ninguém liga, né?
Eu ligo e o Barcelona deveria ligar também, né? Nas últimas duas temporadas, não sei se ligou tanto. Mas faz parte, né, Pedrão?
A gente deixa para times menores.
Pedrão, destaques Copa do Brasil pra gente já dar andamento ao encerramento do podcast.
Cara, primeiramente, vou puxar o meu Santástico aqui, que deu abertura à rodada, né, junto com o Bahia. É, o Santos, que, cara, gol do Lucas Lima, apenas.
Para os que não acreditavam, né, Pedrão?
O que eu falo sobre isso, cara? O que que eu falo? Lucas Lima deu 5 assistências e tem um gol em 8 jogos.
Você não
Cara,
fala, você só sente.
o Lucas Lima, ele tá fazendo uma temporada digna de Ganso em 2010, sabe?
Eita porra,
Não,
olha
tô brincando,
isso.
gente, calma. Tons de ironia, mas devidas proporções. Cara, o passe do Doge, gol do Lucas Lima. Eu tento me iludir, sabe? Mas eu vi que o Santos fez uma partida de merda contra o Botafogo. Essa é a verdade.
Sim. É, o importante é que venceu, né, cara? É, também venceu na Sul-Americana, né? Na Bacia das Almas, mas venceu. É isso, cara. Não sei se dá pra ter esperança, mas a gente prefere acreditar nisso, né, Pedro?
É, cara, é aquele negócio, né? O Odair Helma é o Carille brasileiro, o cara que o que importa é os 3 pontos, sabe? Não,
Sim.
não a forma que foi jogado.
Sim, com certeza.
Inclusive, em coletivo, o Rueda falou que se arrepende de ter demitido o Carille, cara. É um absurdo um presidente falar uma coisa dessa, né?
Cara, essa coletiva dele também teve uma coletânea de barbaridades faladas aí, pelo que eu fiquei sabendo.
Não, mas ele falou que da próxima vez ele vai reforçar bem o time.
Ah, beleza. Igual ele falou no ano passado, né? E trouxe o Meidonça, é
E no
isso aí.
outro. E no outro ano.
Acredita, é verdade mesmo,
Não, a última vez que ele falou isso, ele trouxe o Goulart. Então dá pra confiar.
É isso aí, cara. É isso aí. Vamos lá, Pedrão. Passo pro próximo. Vou deixar você conduzir aí os destaques da Copa do Brasil.
Não, é isso. Então eu já conduzo aqui pra Fortaleza 6. Águia do Maranhão, 1, cara. Te
Ah.
falar, viu? 6 gols.
Pois é. Quando é pra ser, é, né? Fortaleza é assim. Não tá no, no, naquele período, tá? E vai, não vai, né? O Fortaleza aí nesse começo de temporada, né, cara? Enfim, largou bem na Copa do Brasil. Acho nada muito a declarar aí, né? A diferença de qualidade é absurda, né, cara, dos dois times. Então, enfim, sem muito segredo, né? Só fez mais que obrigação.
Inclusive, Fortaleza é campeão, né, do Campeonato Cearense em cima do Ceará.
De fato, né? De fato.
Tomou a virada e virou. Foi muito bom o
Exatamente.
jogo, inclusive.
Manteve hegemonia, né, cara? Acho que 5 temporadas seguidas ganhando o Campeonato Cearense aí.
Rodrigo, eu sei que tá um pouco tarde, você pode estar com sono, mas sono mesmo foi o jogo do São Paulo, né, cara? São Paulo e Ituano.
Ai, cara, que tristeza, né? São Paulo foi jogar contra o Tigre na Argentina, jogou pra cacete, né, cara? Pô, aquele time ali, eu olhei e falei, pô, esse time aqui dá pra disputar um G4. Aí uma semana depois, São Paulo vai contra o Ituano, eu falo, meu Deus, que desespero, né?
Soninho.
Esse time aqui é no máximo meio de tabela e olhe lá. Mas assim, cara, eu tenho uma teoria que é a seguinte. É, no futebol se jogam dois times, né, cara? A gente sempre tem que lembrar disso aí. Ao contrário do que as pessoas sempre reforçam e tentam fazer parecer, o outro time tem uma estratégia, né? O outro time pensa o futebol de alguma forma. Não é só o grande que joga e o pequeno, né? Faz o que o grande quer. Então, assim, cara, o Ituano foi com a proposta de todo mundo atrás. Tanto que eu acho que o Ituano deve ter tido 3 chutes a gol, no máximo. Que pese, claro, a falta de criatividade do São Paulo, mas assim, cara, também não é como se, nossa, meu Deus do céu, pô, o Barcelona do Guardiola perdeu a linha com o Chelsea, tá ligado? Que fez o Parque de Bus foda lá. Acontece, mas assim, cabe também ao São Paulo achar alternativas para vencer. Mas vale lembrar que dos últimos 3 jogos entre São Paulo e Ituano foram 3 empates em 0x0, então. Grandes chances de termos mais um jogo de 0x0 e decidir nos pênaltis, né, cara? Que inclusive foi como o Ituano passou as últimas duas fases, né?
É, válido lembrar que o Ituano é o time que eliminou o Corinthians do Paulista e o São Paulo é o time que foi eliminado pelo Água Santa, né? Então, justo.
Exatamente, o Ituano que passou pelo Corinthians nos pênaltis, depois de um empate.
Exatamente. E o São Paulo que foi eliminado nos pênaltis.
Exatamente. Então, assim, cara, eu não acho que também é o fim do mundo. O São Paulo não jogou mal, mas não jogou fim do mundo, tá ligado? Já vi o São Paulo jogar partidas piores. Esse mesmo São Paulo, né? Inclusive, uma final de Sul-Americana, né? Jogou muito pior do que esse jogo. Não tá perdido. O problema é que, assim, cara, tava no Morumbi e tal. Então, tipo assim, você espera, né, que saísse. Mas, enfim, contou também ali. Teve uma chance de fazer o gol no final. O goleirão dos caras salvou. Ah, cara, essas coisas acontecem só com São Paulo, né? E é isso, enfim, prossigamos.
Cara, Vou falar de um jogo aleatório, né? Que foi Coritiba e Sporting. É, teve dois gols do Wagner Love e um hat-trick do seu jogador, Aleph Manga.
Aleph Manga, cara, porra. Eu não sei o que dizer sobre Aleph Manga, a não ser a Love, já dizia Pelé, Love, 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 cara.
O maior erro de São Paulo foi não contratar Aleph Manga.
Cara, eu falei aqui para contratar o Elton Rato. Contratou, só deu bom aí. O cara tá jogando pra cacete. Tem que contratar o Aleph Manga, velho.
Enfim, cara, Fluminense Paysandu, né? O dinizismo brilhando aí novamente na semana.
Nossa, tem um passe do
Cara,
Marcelo nesse jogo que foi putaria, cara. Ele de
exatamente.
costa, puta, não dá, cara. O Marcelo é muito diferenciado. Pro futebol brasileiro, então, ele já é. Assim, a qualidade dele já sobressaía no Real Madrid muito bom. Né? E mesmo o veiaco, cara, a qualidade dele pro Brasil é surreal. Ele parece tipo o Falcão jogando veiaco, futsal, tá ligado?
Sim. Cara, vamos falar aqui. Não, eu ia citar o Palmeiras, mas eu acho que já deu de Palmeiras por hoje. Eu não quero falar do Palmeiras. Eu me recuso.
O Palmeiras, por um momento, a gente achou que ia dar entretenimento, né, cara? Tomou o gol ali, um
Sim.
pseudo frango do Everton, mas não. Aí depois eles, não, chega dessa palhaçada, né? Mas tudo bem.
É que o
Vamos.
Palmeiras é sem graça, sabe? Tipo, eles deixam a gente ficar com esperança, eles vão lá e baixam.
Exatamente. Eu quero, Pedrão, que você fale dos dois entretenimentos da semana pra gente encerrar logo esse podcast.
Vamos lá, cara. Você quer começar pelo mais legal ou mais chato?
O mais chato. Depois a gente vai pro mais legal, a gente termina em alto astral.
Tá, então vamos falar aqui do Corinthians. Porque o Remo é time, né, conhecido e tal.
Caça-rato
É
ainda tá no Remo?
esperado.
Não sei, cara.
Quem?
Caça-rato.
Não, esse é do Esquadrão Suicida, cara.
Não, pô. Porra, Flávio Caça-rato, como você não conhece Flávio Caça-rato,
Não, eu
cara?
conheço, pô. Falavam que ele era o Nêmesis do Wellington Rato, pô. Muito bom.
Sim. O
Pô,
caça-rato
muito
é o
bom.
verdadeiro CR7, cara.
Vamos fingir que os dois gols do Remo foi do caça-rato, pô.
É, eu gosto também mais disso. Eu gosto disso também.
Dando destaque aqui pro gol que foi do Franco e do Muriqui, mas a gente vai fingir que foi do caça-rato porque é mais da hora sim, porque,
Gosto.
cara, ver o Corinthians perder é muito bom, né? Mas se fosse com dois gols do caça-rato seria melhor ainda.
Eu vou resumir o meu comentário a esse jogo a o torcedor do Corinthians no outro dia olhando que o escudo do Corinthians tem dois remos, tá ligado?
Putz. É,
Cara.
cara, é isso. E o Corinthians não vai virar essa merda, eu tô falando. Tô cravando
Não
aqui.
vai, cara. Eu acho que eu falei aqui, né, Pedro, no final da temporada passada ou no começo dessa temporada, que essa aposta no Lázaro é caça-níquel, tá ligado? Tipo, eu acho que o técnico pode até ser bom no futuro, mas é você entregar muita expectativa em cima de um técnico que tem pouca amostragem de que vai dar bom, né? Já não foi tão bem assim no Campeonato Paulista, apesar de chegar lá na fase final e todo mundo colocar o Corinthians. Nossa, meu Deus, como se o Corinthians estivesse jogando pra caramba, aí foi eliminado pelo Ituano, aí todo mundo já voltou a falar. Eu, cara, acho que o time do Corinthians não é tão bom quanto muita gente acha e quanto o VP, inclusive, fez parecer que é, né? E todo
Cara, a
mundo.
saída do VP é chata por causa disso, né, cara? Porque ele rodou e o Corinthians também.
Exato, exato. E assim, cara, todo mundo. Ai, pô, o Fernando Lázaro colocou Yuri Alberto e Roger Guedes para jogar juntos do jeito que eles sempre queriam e tá dando bom. Eu não acho que tá dando tão bom assim, né, cara? Porque a galera costuma olhar futebol por resultado. E aí você não pode considerar o Paulistão como resultado, né, cara? Eu tenho sérias dúvidas aí olhando o Brasileirão, cara. Eu acho que o Corinthians tem que ficar preocupado. Não sei se vai dar conta, né? Mas enfim, não vamos sofrer por antecipação. Ou no caso da gente comemorar por antecipação, né, cara?
Eu falando que foi triste, né, que o Vitor Pereira se deu mal e o Corinthians também. Na verdade, a gente só tem a comemorar, né, cara? Quase
Exatamente.
revelei meu lado corintiano aqui, né? Quase, quase me descobriram.
Não tem ninguém que deixou o Brasil mais feliz esse ano do que Vitor Pereira, cara. Não tem
Cara,
jeito.
tem sim. Tem
Quem?
sim.
Quem? Fala aí, Pedro.
Cara, não consegui pensar em alguém. Mas eu vou pensar. Poderia ter
Justo.
falado com o caça-rato? Poderia. Teria sido uma
Poderia.
sacada genial.
Mas.
Mas eu perdi. Então, vamos falar do Maringá.
Perfeito, maravilhoso, cara. Afinal, né, Pedrão? Já dizia a torcida do Maringá. Você pode, por favor, parafraseá-los aqui?
Maringá! Pode esperar, a sua hora vai chegar.
Cara, deve ser difícil, né, cara? Tu tá perdendo pro Maringá e do nada a torcida do Maringá começa a gritar: Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Deve ser doído, hein, cara? Imagina, você ganhou Libertadores, você ganhou Copa do Brasil. Aí, pô, você foi lá pro Mundial, tá ligado? Jogando contra jogadores internacionais e tal. De repente você tá contra o Maringá, sendo tomando de 2-0 com a torcida no seu pé. Deve ser foda, bicho. Deve ser doído.
Cara, aí tipo, após perder pro Fla-Flu, né, cara?
Não, não perdeu o Fla-Flu, né, cara? Tomou um
Tomou
vareio
um
no Fla-Flu.
baile.
É, exatamente. Então, assim, é foda, né, brother? É foda, né? A gente acabou não falando, né, aqui, mas, tipo, cara, a perda aí do campeonato estadual acabou culminando com a queda do Vitor Pereira, né? Então, o Flamengo foi com um técnico interino, um time meio em frangalhos pra esse jogo. Mas, independente de tudo isso, né, Pedrão? É o time do Flamengo. É aquele time do Flamengo com qualidade e tudo mais, que os jogadores se garantem. Pelo jeito, não é bem assim que funciona, né, cara?
É isso, e um negócio que a gente não comentou aqui é que eles tomaram um rodo de um time estreante na Libertadores, né? O time do Cássio.
É verdade, né? Porque semana passada a gente não gravou. É verdade, cara. Tomou um baile aí já na saída, né? E é engraçado, porque eu acho que a gente comentou no último episódio, né? Que o Flamengo tava cogitando ir com as reservas para poder se dedicar 100% à decisão do estadual. Aí foi com um time misto, né? Para jogar contra o Alcas, aí perdeu. Até então tudo bem, né? Você fala, ah, não, beleza. Perdeu pro Alcas, dá para recuperar. Vai lá na final do estadual, ganha e tá tudo certo, né? Aí foi com um time pra final do estadual, puta, aí toma um baile e depois, puta, toma outro. Ah, é difícil, hein, cara. Não, não são, não é um bom ano aí pra quem é flamenguista, né? Acho que a gente pode resumir assim.
Os cara acabou de ganhar uma Libertadores. Meu time tá uma merda. Acabou de ser vice da Libertadores. Isso é mais triste que ser flamenguista.
É verdade, esses caras estão muito mal acostumados, né, Pedrão? Essa é a realidade, né? A gente tá
É,
aqui se
cara, esse foi o
contentando com um
Flamengo de
pouco.
sempre.
Eu tô me contentando entre aspas ainda, com um balanço positivo do São Paulo financeiro, você se contentando aí com o Lucas Lima, tá ligado? Fazendo um gol e os caras desesperado, tá ligado? Porque, tipo, ai, sei lá, tomou 2-0 do Maringá, que é, tipo, perfeitamente
Ah,
contornável,
que
tá
droga,
ligado?
olha o Sampaoli chegando.
É, nossa, que problemão. É foda, né,
Nossa,
bicho?
cara, muito chato.
É muito
O flamenguista tá
zoado.
muito mal acostumado. Por isso que o Flamengo é tipo aquele cara rico que tem um choque de realidade, sabe? É
Sim,
muito bom, cara.
total, total. Mas é isso, cara. Eu acho que, apesar dos pesares, é reversível, né? Obviamente, pô, o Maringá e tal, vai jogar em casa, jogar no Maracanã na volta. Mas assim, não deixa de ser traumático, tá ligado? Uma semana extremamente traumática. E é uma semana que são três derrotas pesadas pro Flamengo, né, cara?
Cara, todo castigo pro Flamengo e pro Corinthians é pouco, né? Eu não falo pro Palmeiras porque, infelizmente, eles não aceitam ser
Infelizmente não
castigados.
tá, né, não tá sendo castigado ultimamente, né?
Mas eu vou cravar aqui. Esse ano o Santos vai castigar o Palmeiras.
Olha aí, ó, tá definido aqui logo goleada do Palmeiras em cima do Santos, hein?
Ah, não, mas isso já é realidade, sabe? Então,
É
ou eu
isso.
mito ou eu vou ser esquecido, sabe? Ninguém vai lembrar.
Sim. É isso, Pedrão. Acho que falamos bastante coisa. Esse fim de semana começa o Brasileirão, cara. Expectativa sua pro Santos tá o quê? Z4, meio de tabela, qual é que é?
Cara, eu queria fazer quatro para o Santos não ser rebaixado, mas eu acho que o Santos fica ali, zona sul-americana, sabe? Zona não cai.
É que é quase a mesma coisa, tá ligado? A diferença é de uma vaga, sei lá, de uma posição.
É, tipo, com esse negócio aí das vagas da Libertadores ser uns 20 times, sabe, na
É.
Libertadores.
Existe
É,
uma
se você não
linha.
cai, você tá na sua.
Não existe linha mais tênue do que ser rebaixado ou classificado para Sul-Americana no Brasileirão, né?
Não, se você não é rebaixado e nem se classifica para Sul-Americana, você é um inútil, sabe?
É, exatamente. Porque ultimamente, acho que nos últimos 2 anos foram um time só. Então, parabéns aos envolvidos. E é isso, cara. Eu acredito também o Santos passando uma perdura aí o ano inteiro. É, não consigo cravar que o Santos não cai. Mas eu também não consigo cravar que ele cai, sacou? Acho que vai lutar até o
Muito bom.
final ali. É, tipo assim, e não me dá tanta certeza de que não vai cair, como ele também não me dá tanta certeza de que ele vai ficar, entendeu? Então vai ficar nessa zona intermediária aí. E é isso, cara. E, enfim, quanto a São Paulo, pra
Mas
mim
vai
é meio.
ganhar o primeiro jogo do Grêmio. E aí todo mundo vai falar: nossa, esse time vai ser campeão. Você vai ver.
Ah, com certeza vão falar isso. Tem uma coisa que eles vão falar, é isso mesmo. É, Lucas Lima, né, comandando o Santos campeão. Do nada.
Você vai ver, cara.
Vamos ver, né? O Odair Helman pelo menos tem uma boa amostragem aí de Campeonato Brasileiro. Vamos ver como ele
Oh,
se
meu
sai,
Deus.
né, esse ano. E é isso. São Paulo, cara, pra mim é meio de tabela. É que, cara, o São Paulo. Eu vi uma entrevista do Vitor Birner, da ESPN, essa semana, né? Que ele falou que é a maior incógnita do futebol brasileiro. Eu acho que eu concordo bastante também. Porque ao mesmo tempo que, se São Paulo engatar duas, três vitórias e tem um time competitivo suficiente para conseguir disputar a parte de cima da tabela, é um time que, se perder duas, três, ali quatro, pode tranquilamente também disputar a zona de rebaixamento. Então, é um time que vai depender de momento a momento, cara. Mas. E eu não consigo, tal qual o Santos, eu não consigo cravar o que o São Paulo disputa. Então eu vou no seguro, meiozinho de tabela ali. Tá bom, né? A mesma posição que terminou a da temporada passada e sigamos firmes.
É, cara, eu vou colocar o São Paulo na mesma parte que eu coloquei o Santos, sabe? Eu acho que é triste, né, a gente chegar num momento que nós falamos dos dois maiores times da história do país e a gente tá, tipo, sem expectativa nenhuma, sabe?
É, cara, é isso, é o poder de uma má gestão, né? Aí ficamos, no caso do São Paulo, mais à mercê ainda, eu acho, que o Santos, né? Apesar do Santos estar num momento pior, porque também o poder de arrecadação é menor, né, Pedrão? Mas assim, eu acho que o Santos, de uma forma ou de outra, tem alguma perspectiva pro futuro. O São Paulo, eu acho que não tem nenhuma, cara, só desespero e solidão.
Caramba, o Santos tem perspectiva?
Cara, eu acho que tem, porque. Na pindaíba do jeito que tá, ainda reduz dívida e coisa e tal, né? O São Paulo ainda tá só. O São Paulo tá na pindaíba, não reduz dívida, pega empréstimo. E é isso aí, cara. Sigamos firmes.
Ah, o bom é que arranja bastante investidor, né, pra contratar jogador.
É, o Banco Itaú, né? É, o BTG. Aí é os
Sim,
investidores que investem para receber de volta, né? Como um favor com juros.
é muito bom isso, cara. Eu acho aula de gestão.
É, pra
E
mim é
campeão,
top.
cara. Campeão, quem você acha que ganha?
Fluminense. Eita porra.
Ih, caramba.
Ziquei brabo agora.
Eu ia mandar um Fluminense também, cara.
Eu vou de Fluminense, cara. Eu acho que.
Eu acho que o
É.
Diniz vai focar no brasileiro, cara.
E eu acho que tirou um peso desse primeiro título dele. Ainda que tenha sido Campeonato Carioca e tal, eu acho que tira um pouco, sabe? Esse peso e tal. E eu vejo um time muito bem entrosado, cara, jogando para ele. O Fernando Diniz é um cara que tem crescido, tem diminuído os ruídos em relação aos jogadores, né? Que a gente já viu em outros momentos da carreira dele. Se for pra eu arriscar, eu acredito Fluminense, sim, com tranquilidade, com Palmeiras bem na bota ali. E para mim, acho que a surpresa vai ser o Flamengo, cara. Acho que o Flamengo deve acabar fora de zona de classificação de Libertadores, tá? É o meu palpite aqui.
Cara, eu tinha cravado que esse ano o Flamengo ia cair, tá? Só lembrando.
É verdade. Cara,
Só
que.
lembrando que eu falei que esse ano caía.
É verdade, verdade. Pois bem, então é isso, cara. Eu acho que, pra mim, campeão Fluminense, São Paulo e Santos meio de tabela, né? O Santos um pouquinho abaixo do São Paulo. E outra surpresa, o Flamengo meio que uma temporada igual do Liverpool, assim, sacou? Tipo, meio. Não sabe a que veio, assim, fica até com chance de ir pra Libertadores, mas vai acabar ficando fora, sacou?
Cara, Flamengo na Sul-Americana seria muito bom. É, o que eu queria falar aqui é que, cara, nós dois concordarmos que o Fluminense vai ser campeão me assusta, sabe? Porque eu concordar, às vezes eu posso errar. Agora nós dois, vixi.
É verdade, a zica vai vir dobrado, né, cara? Essa é a realidade. A minha outra surpresa que eu vou colocar aqui é o Fortaleza, que eu acho que vai G4 de novo essa temporada.
Dito isso, toca o hino do Palmeiras, que é campeão de novo,
É.
infelizmente.
E Fortaleza rebaixado, né?
E o Flamengo na Libertadores.
É, exato, exato. Ótimo, é isso aí. Pois bem, Pedrão,
Pô,
então
é
acho que
isso, cara.
podemos encerrar esse episódio por aqui, né, cara? Um grande abraço para você, meu querido, e até semana que vem.
Cara, convido vocês a darem uma olhada na camisa do Santos que acabou de ser anunciada. Meu Deus, que falta de futebol! Os caras da Umbro arrasa nas camisas, viu? Te
A
falar.
Umbro manda bem mesmo, cara. Manda muito bem, principalmente na do Santos. É que o Santos tem um uniforme bem tradicionalzão, mas que fica bonito, né, cara? É doideira isso, né? Porque é simples, né, cara? É branco, mas fica muito bonito mesmo. E realmente tá bem, bem, bem bonito mesmo. Eu curti também.
Cara, eu adorei essa descrição da camisa do Santos. Ela é bem bonita. Ela é branca.
Não, é porque assim, se você for parar pra pensar, é muito simples, tá ligado? Tipo,
É
não tem
clássica,
nada
né?
demais, né? Só que, cara, é bonito, tá ligado? Fica bonito. Não sei que porra que tem, que acontece, que
É igual
fica
do Real
bonito.
Madrid, cara.
Exatamente, é igual a do Real Madrid.
Passuda.
E é isso, cara. Ficou bonito também. Curti, tem uns detalhes amarelos e tal, né? O novo escudo, né? Com a coroa. Bem legal, cara. É uma camisa até boa pra ter em coleção. Quem sabe aí, dependendo de como andar o ano aí, eu até tenho as moral de comprar.
Pô, se quiser comprar pra me presentear, eu aceito, pô.
Não,
Muito
vou comprar
obrigado.
pra eu me presentear mesmo, no caso.
Não, cara, aí não vale a pena. Não vale a pena, é muito caro.
Não, mas aí eu compro em meios não ortodoxos, né, cara?
Dito isso, recomendo que vocês também comprem. Porque a
Eu tô.
pirataria é vida, né, cara?
Cara, sabe qual que eu tô quase que eu vi já tem o lugar, já tô quase certinho para comprar? Aquela clássica
Qual?
camisa do United de 2009, aquela com V preto, manja?
Tô ligado que inclusive vai inspirar a nova camisa dele.
Porra, mano, aquela camisa é linda demais. Eu já achei o lugar para comprar. Falta só a parte mais importante, que é o dinheiro agora.
Ah, cara, dinheiro é uma invenção do capitalismo.
É, mas infelizmente eu preciso dele para eu conseguir adquirir a camisa.
Depende, mas é isso. É melhor a gente encerrar
É,
o
a gente tá
podcast
se
quando tem.
complicando muito, tá ligado? Desnecessariamente aqui, essa é a realidade.
Vão prender a gente, tá ligado?
É isso, Pedrão. Um grande abraço para você, meu querido. Até semana que vem.
Um abraço, até semana que vem.